Boa noite aos colegas que fazem o curso Prática Clínica. Nosso trabalho de hoje é uma espécie de revisitação à Cartagena 1, que foi lá no Mar do Caribe, e Cartagena 2, que foi aqui em Praia Mole, na Ilha de Santa Catarina. Prática clínica pura é o que nós vamos fazer hoje. Conforme combinado, dada a proibição de gravação e de expor os nossos elementos de conversação, então eu vou fazer as paradas e apenas vou, depois da prática, fazer os comentários entre nós, ok? Acabei de ilustrar um exemplo de vivência na qual um sacerdote, imbuído daquilo que ele acredita, não é? E mergulhado na vivência dele, faz a identificação do elemento semiótico com os demais elementos da estrutura de pensamento dele. Mas quero mostrar para vocês algumas dificuldades que os senhores provavelmente enfrentam na clínica, no consultório, nos estudos. Neste curso, nós temos vários professores aí de centros de formação em filosofia clínica, filósofos clínicos há muitos anos, mas também temos alguns colegas iniciantes. Nos mais diferentes casos, encontramos problemas, dilemas. E eu vou chamar o Cadu, que tem um amplo trabalho, um trabalho assistencial, um trabalho paroquial, um trabalho muito profundo com muitas pessoas, e vou começar com este colega a ilustração dos dilemas que nós encontramos em clínica, de alguns desses dilemas. Cadu tem um trabalho no qual os prejuízos são importantes. Por exemplo, um dos prejuízos que ele para ele é muito importante, a vida é sagrada. Um ser humano tem alma, tem espírito. E entre outras coisas, são prejuízos que o colega tem e que, quando vai exercer a filosofia clínica, de um jeito ou de outro, ele vai conversar isso, esses prejuízos, de toda uma formação existencial dele, agora com a prática do consultório. E o Cadu atende pessoas, atende muitas pessoas, ele tem muita fluência já no consultório. Como será que ele faz, por exemplo, quando atende uma pessoa que fala para ele em suicídio, em tirar a própria vida? E que argumenta e justifica e explica para ele que isso não é fruto de uma química, por exemplo, por estar tomando alguma medicação antidepressiva e confundindo as coisas. Não é fruto, por exemplo, de um sofrimento no qual a pessoa há muito tempo padece de uma dor crônica, física, ou já não aguenta, não suporta mais a vida. Não. Se trata de uma profunda deliberação em torno de várias coisas e de uma, não de uma resignação, mas de uma constatação profunda de que a vida realmente se encerra, já está para se encerrar. E a pessoa então coloca nesse âmbito o suicídio como algo muito profundo e concreto. Como será que o nosso colega trabalha uma tal questão como esta? Vamos ouvir as palavras dele? Eu vou desligar o gravador. Conforme vocês sabem, há a proibição de exposição, não é? Então, e a gente respeita isso. Ouvimos então as palavras do colega, como ele trabalha essa questão, não é? Viram, vocês observaram os cuidados, os referenciais em torno disso, de uma questão que costuma habitar consultórios e costuma ser complexa pelos nossos padrões de época, pelas nossas bases categoriais e pela própria maneira, né, dos desdobramentos em torno disso. Longe de querer esgotar tal tema, nem sei se é possível a partir desta perspectiva que adotamos, mas observem, Quando falamos em suicídio, vocês imaginam alguém procurando por um revólver e colocando numa cena dramática e colocando fim à existência somática, por assim dizer, desta forma? Há muitas formas de suicídio, desde a desistência de um sonho que habita a pessoa, o que torna muitos mortos vivos pelo mundo, até o abandono de partes estruturais nos quais habitam a maior parte do que a pessoa denomina como vida. Às vezes, por exemplo, quando há um divórcio, a maior parte do que vivia na pessoa vai embora, com a esposa, com o marido. Às vezes, ao promover um divórcio, o que a pessoa está fazendo é promover, por exemplo, um suicídio, ainda que com outro nome, e ela não se dá conta. Ao ir o marido, ao ir a esposa embora, às vezes vai a maior parte dos sonhos, dos horizontes, do próprio sorriso, do modo, às vezes parte maior da expressividade da pessoa, coisa que ela nem se dava conta. Como quando estava com a pessoa, às vezes isso era parte de um amálgama, a pessoa não sabia a relevância de tal fator, que ao perder, então, por vezes ela se dá conta. Observe então que quando tratamos desta questão, estamos falando desde dos fatores inadvertidos, acidentais, incidentais, até aqueles que são de tal forma profundos que somente uma pesquisa muito longa daria conta. Então, é nesse âmbito que a questão, e eu só ilustrei alguns aspectos, entre muitos outros que aparecem, e que torna a questão extremamente problemática, não é? Muitas vezes o anúncio de um suicídio, a tentativa, já é algo que foi há muito tempo decidido, não é? Está sendo apenas agora comunicado, não dando a menor chance ao clínico de sequer interagir com a pessoa a esse respeito. Outras vezes não, outras vezes é um pedido de acolhimento, outras vezes são tantas outras coisas. De modo geral, neste curso que é prático, e vocês acabaram de ver um elemento disso, como o colega lidou, ele até citou uma vez em que esteve diante disso, é muito importante que os senhores tenham claro que, diante destes eventos, mais do que nunca, os referenciais de um pesquisador, de alguém que com seriedade, compromisso, ética, se depara com o outro, isso precisa estar na pauta do dia da ordem. E não há nenhuma promessa de se sair bem, não há nenhuma garantia de que o trabalho termine a contento, conforme o espírito que norteia as bases categoriais da nossa época. As bases categoriais da nossa época, a sociedade que nos rege, ela diz: faça com que aquele sujeito viva, queira ele ou não. É um imperativo. Está condenado a viver. E condenado a viver segundo o pressuposto de uma sociedade. E muitas vezes sabemos que isso é condenar a pessoa a um suicídio em vida. Se somos filósofos clínicos, e de fato vamos mergulhar na existência, as respostas podem ser outras. E as respostas podem ser muito difíceis para uma base categorial como a nossa. Ok? Uma das respostas pode ser que quem mata as pessoas é uma sociedade que muitas vezes as condena a viver. Essa é uma resposta muito dura para várias áreas da sociedade ouvir. E outras áreas sequer têm condições de ouvir tal coisa. E, no entanto, muitas vezes a resposta será essa, que é uma sociedade que condena os indivíduos. E que aquilo que eles fazem como suicídio, na verdade, é uma abertura para a vida, com um nome contrário. E muitas vezes será assim. Mas como generalizar? Como dizer que sempre será assim? Como dizer que essa é a resposta? Nós não sabemos. Nós estamos pesquisando, estamos trabalhando. Vamos ouvir agora um outro colega, Rubens, que também tem prática, que também, desde prática como professor, desde prática também religiosa. Como será que esse colega lida quando se depara com a questão do abortamento, do aborto? Quando uma mulher chega diante dele, vamos primeiro colocar a questão para depois ouvirmos o colega. Quando uma mulher chega diante dele e diz que tem um filho na barriga e que esse filho já tem 5 meses, olha como ela coloca a questão. Tem um filho na barriga e este filho já tem 5, 6 meses. Portanto, nessa altura, até mesmo por condições médicas, já incorre num grave risco também dela ir junto com isso que ela considera que pode expurgar. Ora, se ela vem e mediante uma mesma argumentação, pode argumentar que foi vítima de estupro, pode argumentar que nessas condições ela não considera lícito ter uma criança, que pelo próprio bem da criança, entre outras coisas. Como será que um colega que trabalha filosofia clínica e que também tem formação em outras áreas vai lidar com algo assim? Vejam que não se trata de uma pessoa, de uma jovem mãe desesperada e que, portanto, não sabe o que fazer. Não se trata também de alguém que age de maneira leviana e fortuita, mas de alguém que fundamenta a sua decisão. Vamos dificultar ao extremo essas questões, porque nos casos outros, imagino eu, os senhores já sabem como proceder por ser parte da nossa formação. Mas em casos assim, em casos dilemáticos, que farão com que o próprio filósofo clínico desça agora a filosofia em si mesma e questione e busque reflexões e busque literatura e busque se aconselhar com colegas da área, como será que lidamos com coisas assim? Vamos ver então a opinião do colega? Primeiro vou desligar o gravador para então ouvirmos a opinião. Então ouvimos o colega falar sobre, inclusive, um atendimento, não é? Que ele fez e observaram a dificuldade que ele encontrou. O que eu tenho encontrado pelo Brasil, por essas inúmeras viagens, atendendo os colegas, atendendo pessoas por todos os lugares, esses anos todos, o que eu observo muito é como cada um de vocês reage diante de casos assim. Por exemplo, um dado muito usual ainda nos nossos dias é o colega vir me falar: professor, e agora? Estou atendendo a pessoa e ela está falando em abortar, está falando em tirar a criança, não é? E vejam, a própria colocação já mostra que para este colega, isto não deixa de ser um problema, não deixa de ser um ponto de preocupação. Como, aliás, é muito sintomático que numa aula de prática clínica eu comece falando sobre suicídio, sobre abortamento, ou seja, a própria eleição desses conteúdos já mostra que eles traduzem certas pertinências à nossa clínica. E sem dúvida é assim nos nossos dias, em grande parte dos casos. Não é? Cada um de vocês, quando está no consultório e está lidando com uma mãe que fala em abortar, ou com uma jovem que fala em abortar, eu acho, pelo que conheço de vocês, por tudo que temos trabalhado, por esses anos todos supervisionando, atendendo, orientando, eu acho que vocês sim ficam bastante intranquilos e pensativos e reflexivos, pois estamos diante de um dos dilemas da nossa base categorial, da nossa época. É um dos testemunhos, um dos elementos que faz com que sejamos no futuro, inclusive, estudados por conta também destas preocupações. Outras gerações, em outros contextos, se preocuparão com outras coisas, provavelmente. Bem, em geral, não há uma resposta pronta, tanto para essa questão do aborto, quanto para a questão do suicídio, como para os próximos temas que eu vou trabalhar com os senhores ainda hoje. Não há. Se colocarmos simplesmente o rótulo da questão e colocarmos numa balança para pesarmos prós e contras, sem os contextos, e vocês viram que os dois colegas que falaram colocaram os contextos, nós não temos muito o que fazer. Agora, uma vez contextualizado, isso ganha outros elementos. Parte do contexto já é parte da resposta e da orientação. Parte da historicidade, parte da estrutura do pensamento da pessoa constituem outros elementos das respostas. E o próprio aproximar-se e mexer com os elementos faz com que endereços existenciais surjam. E são muitos. Dentre estes muitos, quais será que serão possíveis trilhar? Por vezes você está trabalhando com a pessoa essa questão no consultório e surge um aborto espontâneo, e podem colocar entre aspas esse espontâneo, porque muito da espontaneidade aqui às vezes não há. Outras vezes nós estamos trabalhando com a pessoa na clínica e um fator inédito surge de um ponto de perspectiva inimaginável para o que estava sendo trabalhado. Vamos prosseguir então. E surge de um, por exemplo, um familiar, sabe, essa moça, por exemplo, uma tia que mora no interior, lá no Alegrete, lá no Passo Fundo, vem visitar os parentes e assume a situação. E com mão muito firme, se predispõe a ajudar ou para outros elementos. De onde veio isso? Foi parte do trabalho que foi feito que possibilitou essa abertura existencial para esse tipo de ação? Já era algo que aconteceria independentemente da clínica? O que houve? Como dimensionar isso? Mas há muitos outros fatores. Quando se fala em aborto, uma das imagens usuais é que há uma mulher e que compete a ela a decisão disso. E, por exemplo, aquilo que está surgindo no ventre dela não tem opinião, é refém de uma série de deliberações dessa mulher. Acham que sempre é assim? Não é parte dos estudos aqui, mas para quem estuda o outro curso, Terapia por Imagens, já colocaria tudo isso em suspensão e diria: esperem um pouquinho. Pela maneira como está sendo colocado, parece que há um ser inteligente e do outro lado há uma coisa que não tem poder de qualquer assunto a não ser morrer e esperar uma decisão. E não é assim. Não necessariamente é assim. Por vezes, quando você constrói qualquer coisa, vamos supor, você construiu uma pequena plantinha no seu jardim, você foi lá e comprou uma plantinha, deu flores, você colocou junto à sua janela, e então surgem passarinhos e borboletas. Você não chamou esses passarinhos e borboletas. A plantinha que você colocou lá fez isso. Quando uma mulher engravida, o ventre dilata, isso por si só promove certas vizinhanças que não dizem respeito propriamente à mulher, mas já ao fato da gravidez, que ganha vida própria muitas vezes. Certas pessoas que oferecem, por exemplo, a cadeira para a gestante sentar, e que de outra forma não ofereceriam se a mulher não estivesse grávida, porque seria uma jovem, ela pode. Já as questões são outras. Como também uma série de outros fatores que só se agora se aproximaram desta pessoa pela gravidez e não por um outro fator. Tudo isso conta. Tudo isso conta. E, não, e muitas vezes a pessoa, na sua gravidez, não sabe contabilizar esses fatores, atribuindo estas e outras manifestações a fatores que muitas vezes nem perifericamente dizem respeito a isso. Mas você, como terapeuta, como filósofo clínico e atento as bases categoriais, a historicidade, a IP dessa pessoa, é provável que comece a identificar esses fatores. E muitas vezes esses fatores é que decidem se haverá aborto ou não, e não a pessoa. Aquele sujeito que foi gentil e cedeu a cadeira para a gestante. Lá na faculdade, o professor que foi gentil, a moça disse, não precisa fazer prova, eu libero você. Ok? Sei que é difícil, está muito quente, é um verão impiedoso, vá para casa descansar, você já frequentou as aulas, é o suficiente. A vizinha com quem ela não se dava e que agora leva para ela cucas feitas no forno, embrulhadas num pano delicado, todos esses fatores e muitos outros associados, somados, fazem com que essa jovem, que muitas vezes estava inclinada ao aborto, decida não fazer. Mas ela decidiu, ou foram esses fatores todos, junto com o bebê que está lá em formação, que disseram para ela, você pode querer abortar, nós todos votamos e decidimos, não haverá aborto. E temos força de determinação para impedir que você faça isso. E ela então chega ao consultório e diz que não vai abortar. O terapeuta desatento acha, ela decidiu, quando na verdade ela só está comunicando o que foi comunicado a ela. Esses vizinhos todos disseram a ela, não haverá aborto, nós juntos não queremos. E ela apenas cedeu a uma composição que é muito mais forte. O que eu quero mostrar com tudo isso é a complexidade que surge quando estamos diante de um fator como esse, e que vai muito mais longe do que isso que estou tratando. Esse tema se aprofunda, se desdobra, caminha para muitos lados. Se tentarmos fazer disso um psicologismo, se tentarmos fazer disso um filosofês, vamos provavelmente mutilar essa existência, essa a compreensão de um assunto que é muito amplo. Vejam que mesmo com todos esses cuidados que temos, o que acontecerá no consultório, muitas vezes de tal forma, fará ruído com relação a essa nossa compreensão, que acho que muitas vezes ficaremos, puxa vida, não era para ser assim. Não era para ser dessa forma. E nesses anos todos já vi tantas coisas a respeito disso. Sabe, pessoas que com agulhas de tricô fizeram horrores e que não só não conseguiram o aborto, como ainda certas sequelas que depois foram se arrepender por muito tempo. Pessoas que usaram substâncias químicas e que acabaram depois não promovendo o aborto como imaginavam, mas de uma outra forma, fazendo com que crianças padecessem muito tempo por conta de desatinos desses. Mas também outras formas de abortamento. Quando se fala em aborto, pode-se ficar com a impressão ou há aborto ou não há aborto, como há gravidez ou não há gravidez. Pois essa divisão deixa fora uma multidão de semi-abortos. Crianças que vêm ao mundo sob condições de flagelamento existenciais terríveis. Flagelos são flagelados, indigentes da existência, pela maneira como foram atirados ao mundo, de uma maneira violenta e impiedosa. Por mães, pais que não queriam a criança, que odiaram a criança simplesmente por ela ter nascido. Isso muitas vezes não é pior? Isso muitas vezes não é mais terrível do que a ideia de um aborto? Quando se fala aborto sim ou não, considerem as outras possibilidades, como esta que estou dizendo. Crianças que vêm ao mundo e que, de certa maneira, elas já nascem órfãs. E tem pais ali que figuram, que posam como pais, mas que pais são esses? Que pais são esses? Né? Mas eu quero tratar de um terceiro tema com vocês. E o terceiro tema que eu quero tratar com vocês é drogas. Drogas. Olhem, há mais de 20 anos, quando eu comecei a filosofia clínica, essa questão das drogas não era uma questão tão simples. Visto de hoje, era tão simples. Havia meia dúzia de substâncias e nós não precisávamos de muito tempo para sabermos o que a pessoa havia utilizado. Não havia muitas possibilidades. E de um jeito ou de outro havia uma cartilha para como proceder. Hoje, com o mundo do jeito que está, jovens numa garagem com produtos químicos que eles conseguem facilmente, parte em farmácias, parte em outros lugares, fazem drogas sintéticas, experimentais. E muitas vezes essas crianças jovens dão entrada em hospitais com taquicardia, com parada cardiorrespiratória, e nós não sabemos sequer o que está acontecendo. O organismo num estado caótico, com arritmia de toda a ordem, e nós não sabemos. E não há tempo. Até chegar a exames laboratoriais, a pessoa já morreu. Não é? Quer dizer, e claro que se tenta fazer, não é? Coleta de urina, coleta de sangue, monitoração dos batimentos cardíacos e dados essenciais, mas muitas vezes não conseguimos, não sabemos o que há. Há drogas que são, que não temos mais isso, elas são em tão grande número e algumas são tão contundentes na ação delas de demolição. Fala-se hoje do crack, não é? E do uso do crack, o que ele ocasiona. Pois olha, há drogas muitíssimo piores que o crack. Drogas sintetizadas em laboratórios clandestinos e nossos filhos, pessoas que vão às vezes numa festa, imaginem o pai, o que é um pai e uma mãe, não é? Levar um filho a uma festa e não sabemos muitas vezes o que é servido lá. Sabe, o que é um copo que um amiguinho traz com uma bebida, o que sabemos do que foi colocado ali dentro. Não é? E isso existe. Existe, acontece e é parte dos nossos trabalhos de hoje. Como lidar com isso? Como lidar com pessoas que têm dependência? Vocês são terapeutas, vocês são filósofos clínicos. Nós sabemos o que acontece nos nossos consultórios, em grande parte. Muitas pessoas que são usuárias de drogas não nos falam que são usuárias de drogas. Mas não precisamos de muitas consultas para sabermos que utilizam drogas. E quando eu falo drogas, não estou falando em ácidos lisérgicos, cocaínas e essas coisas. Isso também funciona muitas vezes como droga. Pessoas viciadas em comida, em chocolate, em cafeína, em maconha. Tem gente que não vai trabalhar sem fumar maconha antes. Isso é droga, será? Há pessoas que não conseguem, acordam pela manhã antes de ir para o trabalho, tomam uma dose de martini, uma dose de uísque. Isso é droga? Há aqueles, por exemplo, que são viciados em chocolate. Isso é droga? É droga ser viciado em fama? Dinheiro. Quem é viciado em dinheiro? Quem fica feliz quando ganha muito dinheiro e ainda quer ganhar mais dinheiro? Isso é uma droga? O que é droga? Do ponto de vista técnico, se vocês forem ao dicionário, droga é qualquer substância que, em contato com o organismo, modifica o nosso estado metabólico e que tem o poder de viciar a pessoa. Eis droga. Você, quando vai a um shopping center e fica namorando iPhones, iPads e outras coisas, isso, de certa maneira, é droga, entra no conceito de droga. Roupas. Então, até onde vai isso? Qual é a nossa ação como terapeutas aqui? Né? Qual é o limite disso? Um dos limites clássicos adotados hoje para a droga é até onde você pode dizer não. Ok, temos como trabalhar certas questões. No momento em que você já não é capaz, é a droga que diz para você de manhã cedo, vá tomar sim seu martelinho, aí então está caracterizado o vício, temos que tratar a pessoa. Bom, mas essa divisão tão cartesiana, tão métrica, de fato ela é plausível? Talvez em muitos casos seja, mas em muitos casos não é. Porque em muitos casos não é tão simples assim. Uma outra pessoa pode ser droga para mim, por exemplo? Eu posso me viciar existencialmente em uma pessoa? Até onde o que muitos chamam de amor não é um vício, uma drogadicção na outra pessoa? Não é você estar viciado na presença física da outra pessoa, não é mais amor, é outra coisa. E como separar esses elementos? Não é? E se é o caso de separar também, como administrá-los, como lidar com eles? Vejam quantas questões nós temos aqui. Vamos ouvir mais um colega, vamos ouvir o professor Márcio José, professor titular em Campinas, na região. Tem um longo trabalho lá com o colega professor José Gabriel. Vamos ouvi-lo sobre como ele lida com essas questões relacionadas a drogas. Deixa eu desligar primeiro aqui o gravador. Ouvimos então o colega, professor titular em Campinas, nos contar sobre um pouco da experiência dele, a prática dele. A questão da droga, ela teve uma rápida reviravolta no mundo. Alguns colegas, quando nós estivemos na jornada de estudos, uma das últimas, na qual nós fizemos ambientação em Amsterdã, na Holanda, esses colegas viram, não é? Estávamos caminhando por aquela Rua das Flores, eu até mostrei, falei, olhem, estão vendo aquele bar lá, aquele pub? Ali você pode consumir drogas, não é? Eles colocam uma plaqueta, você pode utilizar, entrar lá e ficar à vontade. O governo holandês chegou à conclusão, a saúde pública, que no caso deles, dada a sociedade na qual eles vivem, é mais barato socialmente proceder assim e do ponto de vista filosófico, ético, moral também é preconizado por eles que é mais interessante ser assim do que coibir, perseguir, prender e ter que tratar as pessoas em hospitais. Para eles a experiência ainda é viável, porque eles consideram do que possa da viabilidade disso. Num país como o nosso, como o Brasil, será que seria assim, gente? Com todos os nossos problemas, talvez tivéssemos mais problemas. Mas a questão da droga não diz respeito apenas a isso. Vejam, temos outros aspectos. Eu já falei numa conferência recente que uma das pessoas que eu atendi, eu falei isso ali na Faculdade Católica em Anápolis, para os formandos, que certa ocasião atendi um senhor que me falou que foi graças ao álcool que ele pôde sobreviver aos piores anos da vida dele. Foi graças à droga que ele pôde suportar o martírio que foi que ele estava vivendo. Se não fosse a droga, ele não teria. A droga salvou a vida dele. Imaginem. Então, aqui estaríamos diante de qual conceito? Seria uma questão de intensidade? Seria uma questão não de intensidade, mas de o quanto administrar, de que maneira utilizar, o do que estamos falando. E olhem, a droga por si só tem suas vizinhanças também. Quer dizer, o sujeito que vai num boteco encher a cara, ele tem lá seus vizinhos, seus amigos, ele tem uma vida social no boteco, ele tem todo um sistema, um código de valores e de direcionamentos. Quer dizer, quando eu suprimo simplesmente isso que eu chamo de droga, o álcool, como ficam esses vizinhos, os amigos do bar, a afetividade que ele desenvolveu indo até o bar, o jornal que ele lê no bar, uma série de outros elementos. Eu também retiro isso da vida dele e é possível fazer tal coisa? Quer dizer, não é só a droga muitas vezes em si, mas todo um fator organizacional que a envolve. Vejam como isso alcança outros elementos. E mais uma vez, como filósofos clínicos, não podemos apenas pegar uma régua, medir, ah, isso é droga, está fora, isso não é droga, está dentro. Não temos mais como fazer isso. Precisamos verificar todos esses conteúdos, esses agregados, esses elementos do que está se passando. E olhem, muitas vezes chegaremos a conclusões curiosas. Já estudamos no outro curso, curso das terças-feiras, que é o Filósofos e a Filosofia Clínica. Um dos grandes filósofos que estudamos foi o Walter Benjamin. E o Walter Benjamin tem uma obra, um clássico, chamado Hashish. Nesta obra ele utilizou o Hashish e com uma capacidade rara, com papel e caneta, ele foi descrevendo o que ele estava vivenciando ao utilizar o Hashish, usando uma tradução semiótica, que virou um livro depois. É discutível, alguns acham que, estudiosos acham que uma parte sim, ele utilizou sob efeito de Hashish, mas há muitas coisas ali que são construções literárias, é provável que sim, okay? Até onde ele teria discernimento, né, para continuar escrevendo sobre o forte efeito. O Hashish seria uma espécie de maconha prensada, ele é extremamente potente, né? E o Walter Benjamin nos deixa uma obra, mas não foi o único. Aldous Huxley, quando nos Estados Unidos surgiu a experimentação psiquiátrica proposta, né, que depois caiu em desgraça completa, do uso do LSD para se expandir a consciência, o Aldous Huxley defendeu abertamente essa ideia, né, e disse que mesmo com resultados ruins não seria pior do que viver numa sociedade que nos bitola, que nos manipula, que nos cerceia de todo jeito. O que poderia ser pior que isso? Uma experiência? O que poderia dar tão errado que seria pior do que o inferno, o calvário a que essa sociedade capitalista, desumana nos impõe? Então ele defendia essa ideia e foi um dos grandes ícones da abertura. Bom, mas nós não estamos tratando aqui de simplesmente, ah, se isso é ruim, vamos então porque é menos ruim. Não é essa a questão. Nós estamos problematizando, discutindo um assunto que quando entra nos nossos consultórios, vocês sabem como é que agimos com isso. Basta que não é preciso nem olhar para fora, olhem para cada um de vocês e vocês já verão como é que lidam com situações como essas. Não é? Nós lidamos muito próximo, grande parte de nós, para não dizer praticamente todos, como é que nós lidamos com drogas no consultório? Não é muito próximo do que a medicina dos homens da nossa época lida? E assim sendo, qual é a contribuição filosófico-clínica para isso? Não seria então interessante deixarmos nas mãos dos médicos, e especificamente aqui os psiquiatras? Se somos filósofos clínicos, qual é a nossa contribuição existencial para isso? Vamos reproduzir o discurso médico? Se vamos fazer isso, acho que estamos perdendo o nosso tempo e também das pessoas que nos procuram, porque nesse caso os médicos estão muito melhor preparados do que nós. Qual é a nossa verdadeira contribuição existencial para isso? Como podemos transcender, ir além da questão como ela está colocada hoje para nós, para os nossos filhos, para a nossa sociedade? Quando vocês fizerem, ouvirem a gravação editada dessa aula de hoje, vocês já tranquilamente perceberão. Tudo isso que estamos fazendo já é um ir além do que é o protocolo básico. A maneira como as drogas são atacadas na nossa sociedade constitui uma das melhores propagandas que se fazem a respeito dela. Okay? É como o Dr. Fausto Goethe, que em muitas partes ele atacava o diabo, caracterizando pelo que o diabo tinha de melhor, nos levando a grandes confusões. Quem, aliás, reeditou isso foi o Saramago, na famosa obra dele. Naqueles embates entre Deus e o diabo, tem horas que ele nos joga em confusões completas, numa reedição do Dr. Fausto de Goethe. De fato, quer dizer, essa maneira de combater as drogas, sobretudo quem a combate? Não é? Quem a combate? Olha, olha os problemas políticos que estamos vivendo nesse país. Não é? Dependendo de quem agride quem na política, isso causa uma risada. A gente diz quem é essa pessoa para estar acusando tal outra pessoa de qualquer coisa. Não é? É o que temos vivido entre os nossos paradoxos de hoje. E no caso das drogas, muitas vezes é assim. Às vezes uma indústria cujo único interesse é vender mais e mais remédios, drogas legalizadas. Às vezes uma indústria cujo interesse é nos fazer de cobaias, de nos tirar a alma, de nos tirar o espírito, de qualquer manifestação nossa que contradiga, nós somos acusados de loucos, somos acusados de pessoas que são desarrazoadas, tudo. É essa indústria que está nos dizendo cuidado com o álcool, cuidado com a maconha, cuidado. Qual é a legitimação que essa indústria tem para fazer uma coisa dessas? Não é ela que primeiro precisa ver o que ela está fazendo para então poder acusar qualquer um de qualquer coisa? E nessa fogueira de vaidades todas nós ficamos perdidos muitas vezes. E acabamos, ao tentar tirar as pessoas de determinadas drogas, de determinadas fogueiras, como a cocaína, a maconha, o álcool, sem querer acabamos levando essas pessoas diretamente para uma outra fogueira, na qual ela será taxada. Você é bipolar, tome sua coleira. Agora você tem uma doença, você não é como os outros. Você está doente, você é menos, você tem que ser tratado, você tem limitações, etc. Isso não é tão terrível quanto alguém estar sobre a égide da maconha, da cocaína? O que estamos fazendo nós como filósofos clínicos? E às vezes eu vejo colegas nossos dizendo, ah, aquele sujeito lá é louco, meu Deus do céu, você é um filósofo clínico, está dizendo que o outro é louco. E aí quando eu digo, olha o que você está dizendo, ah, professor, mas é só uma expressão. Então cuidemos se é só uma expressão, entre aspas. Enfim, é um assunto muito amplo, muito amplo. E eu e vocês, e cada um de nós aqui, a gente sabe que está tentando é aprender, crescer. Todos nós erramos quanto a isso. Estamos fazendo o melhor que podemos, não é? E os erros são tantos, são muitos, nossos, dos outros. É uma época muito difícil, dilemática. Estamos tentando crescer, aprender. Agora, antes de desligar o gravador, vamos para um próximo item aqui. Vamos começar um pouco sobre problemas de sexualidade. Olhem, por força das nossas novelas globais e outras coisas, não é da nossa época, tem sido um dos temas muito discutidos. Muito discutidos, não é? E com grandes baixas para todos os lados. Até há muito pouco tempo aqui no Brasil, havia uma divisão clássica entre heterossexuais, homossexuais, e não havia muitas opções além disso. Hoje, se formos tentar dividir as coisas dessa maneira, não dividiremos coisíssima alguma. Porque a variedade hoje é tão grande e de tal ordem que muitas vezes não podemos sequer tentar catalogar o assunto que se apresenta. Não é? E no consultório, o que antes sequer encontrava vocabulário, agora tem um vocabulário. O que antes não podia sequer ser pronunciado, agora encontrou palavras, encontrou caminhos. Não é? E a todo tipo de assunto que estamos presenciando no consultório. Estamos presenciando, por exemplo, esses dias eu li uma frase muito bonita, não é? Que uma atriz brasileira, ela dizia assim, eu não me apaixono por homens ou por mulheres, eu me apaixono por pessoas, quebrando completamente os elementos. Logo alguém virá e dirá, e irá além dessa frase. não é? E colocará, eu não me apaixono por pessoas, eu me apaixono por estados de espírito. O que então pode dizer que a pessoa se apaixone por uma planta e ame uma planta. Outros dirão, definir a coisa pelo aspecto da sexualidade é empobrecer a questão e atirar da essência de uma relação aquilo que é uma parte dela. E assim vai, e isso não vai terminar tão cedo. Mas a questão é que muitos no consultório ainda vivem esse problema. E vocês sabem, eles surgem diante de nós, e não é difícil vê-los, não é preciso nem caminhar muito, bate no nosso consultório isso sempre. Não é pessoas que descobrem que possuem uma orientação que era diferente da que aprenderam com seus pais, com sua escola, com sua sociedade. E agora? Como lidar com isso? O que diz a nossa experiência a respeito disso? Vamos ouvir um dos colegas, a professora Josefa de Manaus, que tem longa experiência em clínica. Vou desligar o gravador para ouvirmos a colega. Observe então, e vimos alguns elementos ligados à sexualidade, que dadas as mudanças da nossa época, do nosso tempo, e vocês viram, né, colegas se posicionando, alguns dentro de uma crença arraigada que constitui a maneira de ver o mundo, a dificuldade de trânsito em áreas e considerações. Algumas vezes no consultório essa questão sequer vai se colocar. Algumas pessoas nos nossos dias já não, na estrutura de pensamento delas, essa é uma questão que ou já se dissolveu ou caminhou para outros lados, não cabe mais. Imagina se você entra com uma abordagem clássica sobre esse tema, não é? E quando eu me refiro clássica, os manuais ainda trazem muitas definições e tentativas de colocar divisórias, e alguns já não têm mais nada com isso, já ultrapassaram. Não é mais sequer uma questão existencial. A pessoa já se ocupa de outras coisas. Isso sequer surge no horizonte como questão, como problema ou como qualquer outra coisa. Em tais casos, não é? Se o filósofo clínico não tem essa abertura para ler a alma do outro, para acolher esta alma, para estar com e caminhar, o que fará ele? Pegará no manual regras prontas? Isso seria filosofia clínica? E olhem que estou falando não de uma leitura da alma, do coração, da essência da pessoa, mas uma tentativa. Porque esses ventos estão tão fortes e para tantas direções que muitas vezes, ao tentarmos nos aproximar, as coisas já são outras, e outras e outras. É um dos dilemas da nossa época. Um dos grandes dilemas da nossa época. Há colegas querendo. Bem, temos microfone aberto, por favor. Mas vamos um pouco além. Temos outras questões de várias ordens aqui a tratar. Uma das questões da nossa época grave que temos enfrentado, uma delas, e há tantas, enumeradas aqui, a gente teria que ter muitas e muitas aulas, mas, por exemplo, a questão da justiça social nos nossos dias. E a cada dia ligamos os noticiários e vemos questões que são apreensivas, por exemplo, a questão carcerária no nosso país. O que estamos fazendo quanto a isso? É uma das questões muito graves da nossa época. A questão da segurança social é uma questão muito grave na nossa época. Outra questão, a questão hospitalar, a questão assistencial, a própria questão política. Rapidamente você vai lidar com essas questões, às vezes no consultório, e quando, por exemplo, a pessoa às vezes traz, não é? Questões de sindicalismos, elementos de esquerda ou elementos de direita, ainda existem para muitos essas classificações, quando trazem essas questões e aprofundam, por vezes você se desloca de uma questão, de uma área afetiva, por exemplo, de uma área social, e uma área social política, e uma área social econômica. E quando o filósofo clínico, ao acompanhar esses elementos, vai fazer suas verificações, ele já está então num outro departamento existencial, no qual os elementos de psicologia, os elementos de terapia parecem ter ficado muito longe. E então aqui a filosofia clínica se terá que discutir e elaborar esse discurso. Ora, se tomássemos como exemplo filósofos dos nossos dias, da nossa época, se fôssemos analisar, pesquisar o que tem dito do ponto de vista da política, da economia, sob o viés de uma filosofia clínica que pesquisaria desde as bases categoriais até a historicidade, o que alguns estão fazendo é construir imensas armadilhas conceituais. Ao tentar ultrapassar certos elementos, retornam sólido e profundamente a outras armadilhas, como se trocassem paradigmas, estivessem resolvendo elementos e estão aprofundando problemas. Vamos ver exemplo disso? Ok? Vamos tomar, por exemplo, aqui nós temos que ter muito cuidado, ok? Para não incorrermos numa incompreensão e parecer que estamos defendendo uma causa em prol de outra, em detrimento de outra. Não é nada disso. Okay? Vamos tomar como exemplo, por exemplo, Lula e Bolsonaro. Acho que fica bem caracterizado aqui, não é? Muito bem. Bolsonaro diz, olha, que os chineses vão invadir o Brasil, que não sei o quê. Temos que tomar cuidado, cada um tem que ter sua arma em casa, etc. Bom, quem está radicalmente contra o Lula, acha que houve um assalto aos cofres desse país e que gerou tudo o que temos vivido, pode, na tentativa de se afastar de um lado, cair tão profundamente em outro lado, ignorando armadilhas e paradoxos e tudo, e acabar construindo uma nova armadilha ao achar que estava se livrando de uma outra. Agora vamos fazer diferente. Vamos supor, quem se afasta radicalmente do que o Bolsonaro está falando, porque onde já se viu, o discurso dele é troglodita, parece o que estamos vendo aí dessa ameaça de bomba para todo lado entre Estados Unidos e Coreia, não queremos mais disso, vamos nos afastar, não queremos mais nada disso, vamos para um Estado, o Lula está falando que vai isentar todo mundo de imposto de renda que tem até 5 mil reais, isso é ótimo, isso salva tudo, não sei o quê. E então, ao se afastar de um, pode cair de novo numa armadilha. Bem, essa troca de armadilhas, muitas vezes é um submodo informal interessante, muitas vezes é um submodo informal no qual a própria pessoa está ciente de estar trocando armadilhas, mas às vezes até argumenta, olha, pelo menos é uma que eu posso lidar, ou que acho mais fácil de transformar em um outro elemento, porque a outra não havia essa chance. Pode. E um discurso como esse pode se legitimar pelas bases categoriais nos quais a pessoa vive e outras coisas. E rapidamente, por paralelismo, às vezes um problema que era eminentemente político e econômico vai para outras áreas. Pode acontecer. É uma época que é instigante sobre vários aspectos sobre isso que estamos vendo. E esses filósofos aí que eu mostrei para vocês no curso de verão, vários deles trabalham essa questão. Cortella, por exemplo, mostra que na visão dele existe, em muitos casos, uma falta de compreensão, uma falta de querer conversar, como se o que você colocasse, o outro já coloca como uma declaração de guerra. A obra ali que está no curso que vai ser trabalhada é essa. Né? Quer dizer, por que estamos fazendo esse elemento? E um dos elementos curiosos é que o espelho precisa ter faces cegas nas quais muitas vezes aquele que desfecha o ataque do preconceito, da intolerância, não parece estar fazendo isso, mas sim defendendo algo justo que coloca esse ataque como legítimo. Já imaginaram se todos fazem algo dessa natureza? Eis alguns dos problemas da nossa época, eis alguns dos grandes paradoxos que na clínica precisam, de fato, na minha opinião, encontrar alguns endereços existenciais. Achar que um terapeuta, sobretudo um filósofo clínico nos nossos dias, está isento dessas discussões é reduzir completamente a nossa área, mutilar completamente a nossa profissão, nos reduzir a tratadores de sintomas, coniventes com todo tipo de situação. E aí o que somos? O que somos? Nesta aula de hoje, lembrem que lá no início coloquei para vocês que trataríamos de Cartagena 1, Cartagena 2, exatamente. Em Cartagena 1 e Cartagena 2, que aconteceu em Praia Mole, todo o tempo os colegas estavam muito bem avisados de que sempre partiríamos das bases categoriais, sempre partiríamos da estrutura de pensamento, da historicidade, porque é nosso atributo como filósofos clínicos lidar com isso, gente. A pessoa que chega ao nosso consultório, eu tenho uma enxaqueca, eu uso drogas, eu sou agressivo, eu quero me separar, etc. Isso, se considerar só isso como uma questão e trabalhar isso como questão, ignorando todo o resto, ora, faz de nós o quê? Que filosofia clínica seria essa? Quer dizer, então, ignoraríamos a maior parte do problema, seríamos envernizadores, envernizando de fato os problemas, mascarando as coisas, perpetuando. Isso não seria filosofia clínica. Filosofia clínica, na minha opinião, é ir lá nessas raízes. Não que a gente vá conseguir resolver, se é o caso de resolver, mas lidar com essas questões. Esse é parte do nosso ofício, não é? E vocês viram, eu apenas enumerei alguns dos problemas muito graves que temos aí. Vou desligar o gravador para passar recados finais. A nossa aula terminou aqui, ok?